Olá a todos aí em casa, tudo bem? Episódio 214 do Super Papo Seco. Estamos de volta para falar sobre videojogos. Eu sou o Luís Henriques e estou acompanhado pelo Rui. Olá, Rui.
Olá.
E pelo Pina. Olá, Pina.
Alô.
Estão fixes?
Tá tudo.
Esta semana não temos cadeira rotativa. A Tosta, ou Ana Costa, não pôde se juntar a nós. Mas está tudo bem. O barco continua a andar, ou a navegar. E estamos cá para falar sobre videojogos. Neste preciso momento em que nós estamos a falar, está acontecendo um Nintendo Direct cheio de notícias picantes e incríveis que nós não podemos comentar. E que é triste, mais uma vez, os timings são sempre horríveis de todos os streams deste género. Mas se calhar daqui um bocado vemos o que é que aconteceu e comentamos aqui em
Sim,
direto.
sem vídeos,
Sim.
só. Eu não vou ver nada, eu não tenho telemóvel a pé de mim, eu estou
Yeah.
dependente de vocês para
Ah.
absorver a informação
Yeah.
toda em primeira mão.
Eu
Uma espécie
sei.
de react.
Yeah. Eles começaram com um novo. Ai, caraças. Um Tree Houses, mas não se chama Tree Houses. Three Houses.
Ah, é o Treehouse, sim.
Fire Emblem.
Ah, ok. Pensava que estavas a falar de
Não,
Nintendo Treehouse,
não.
que é
Não, não.
uma cena.
Viram. Acho que era. Pelo menos não sabia da existência daquele
Um Fire
jogo.
Emblem novo?
Um
Não
novo Fire Emblem
surpreende.
chamado Three Hopes. Acho
Ok.
eu.
Em vez de Treehouses, é Treehopes?
O que é um bocadinho estranho. Três
Tens o Treehouses
esperanças.
e depois. Ok, está bem.
Yeah, é
Ok.
três esperanças.
Sure, why not?
E. Novo Super Mario Strikers,
Ah,
yeah,
ok.
chamado não sei o quê, em junho.
Pensava que isso tinha morrido para sempre.
Não, pelo visto não. Eles agora
Não?
estão
Ok.
a. Como é que se diz? Estão a. Scraping the barrel da Nintendo. Eles estão. Têm que. Como é
Eles
qual é a expressão?
já não têm equipa nenhuma na 3DS. É tipo, vá, ok. Manda vir o que é que vocês têm.
Todo lixo
Ténis,
que temos
golfe.
para aí. Yeah.
Bora, siga.
Mas queres deixar esses anúncios para a parte das notícias ou é que é já correr o que está neste momento?
Estou só a dizer o que
Ah,
eu tenho, não tem particularmente
ok.
o que
Já
está
vi aqui
neste
mais
momento.
umas coisas. Posso
Posso?
guardar para mais daqui um bocadinho? Ou
Diz,
não?
man, isto é um caos de
Ok, então,
episódio,
ok,
diz.
vá, que se lixe.
Então pronto, pelos vistos, uma coisa que a mim me interessa bastante, que é o Front Mission First Remake.
Oh, Front Mission.
A missão
Exatamente.
frontal.
Isso é
Missão
Square
frontal.
Enix, não é?
Isto é Square Enix, eu
Que
gostava muito.
ainda na altura da Squaresoft, certo?
Yeah, eu joguei o Front Mission 3 à pasada, na PlayStation 1.
Ok. Eu sempre tive interesse nesses.
E o Splatoon 3.
Yeah, isso aí, pronto.
Sim, pronto. Mostraram mais o jogo, não é?
Também
Advance
confirmaram,
Wars,
acho que o Advance
8
Wars também já tem
de abril.
data, não é?
8 de abril, yeah.
8 de abril, que é
Ok.
não falta muito.
Yeah.
Ok.
True.
Entretanto, já pegamos nisso. E espero que haja. Não vai haver, mas Zelda Breath of the Wild 2, sei lá, man.
Epá, é assim, o jogo tem data para este ano,
Epá,
né?
pois.
É tipo, que outra maneira é que tu fechas o Direct, se não é com Zelda,
Sei
que
lá.
sai este ano, que sai este ano.
Sim.
Todos os.
Espera, desculpa.
Sim.
Estamos a esquecer do anúncio mais estranho que neste momento apareceu
Ah.
neste Nintendo Direct, que é o No Man's Sky para a Switch.
Yeah.
Ok.
Aqui eu e o Luís estávamos a falar, ocorre 2 frames por segundo, ou tipo, só tem um planeta.
Só tem um planeta, já.
Só tem planeta. Mas é do tamanho de um planeta, portanto, sim.
Mas é procedural o planeta.
Não sei, eu houve uma altura em que para mim ver a Nintendo Direct era um bocadinho uma cena religiosa e provavelmente vou vê-lo quando chegarmos. Quer dizer,
Ah,
pode-se
eu
ver,
também vou
vou
ver.
ver a seguir, mas. Os últimos têm sido tão desilusão atrás de ilusão, ou tão. Não é desilusão, é não particularmente entusiasmante. Há alguma coisa boa ou outra no meio, mas. É mais um vídeo,
Tu
então
eras
agora.
homem, falando de coisas religiosas e Nintendo, tu eras homem para ter um altar do Miyamoto, tipo, teres uma estátua do Miyamoto, tipo Nossa Senhora de Fátima, com umas velinhas ao
Bem, é
lado,
assim, agora
e
estás
com
a vender isto de uma forma que eu
as
acho
portas de
incrível.
vidro, estás a ver, que tu abres e depois fazes a
E
tua
ele
reza.
está
Isso parece-me
tipo num
até.
crucifixo, está tipo.
Não, tem que ser Nossa Senhora de Fátima, que é em vez de. Isso é horrível, não.
Cheio de sangue.
Está a segurar o Mario Bebé, estás a ver, alguma cena assim.
Está a chorar lágrimas
assim,
verdes de ósseo.
digitais. Está a jogar lágrimas pixelizadas, tipo assim, uma cena bué.
Acho que era homem para isso, mas
Eras homem para isso?
não é o Mario, é o Link.
Com essa descrição, epá, eu ia visitar isso a qualquer lado, pagava
Ok,
bilhete.
Ok, então seria, em vez de ser o Santuário de Fátima, o Santuário de Miyamoto.
Yeah.
Eu... Algures ali, para os lados de Coimbra. Sim.
Eu hoje falei com uma pessoa...
Na terra de Miyamoto, Coimbra.
Sim, logo ali ao lado.
Eu hoje estive a falar com uma pessoa no trabalho cujo único jogo Zelda que jogou na vida com o pai era da CDI.
Oh, uau, ok. Específico. Será que era tipo um Spirit Tracks ou assim? Tu odeias esse jogo, por alguma razão.
Mas é incrível. Não, não, o único Zelda que ele conhece é o pior, é o que é considerado.
Percebeste qual dos dois é que era?
Não,
quer dizer que a vida toda dessa pessoa, assim que se fala de Zelda, dessa pessoa, aquele jogo de caca, que é isso?
Horrível,
como é que o pessoal gosta disto?
É tipo 30 jogos, deve ser
É muito estranho esta realidade, por acaso. Nunca teve Nintendos em casa, teve uma CDI.
Uau.
Então. Bom, comentários da semana passada. Não os tenho prontos aqui, mas vou ter que abrir em direto. Portanto, Pina, contei uma anedota.
Uma anedota, ora bem, era uma vez, duas estavam na praia a apanhar banhos de sóis. Duas. Ah, como é que era esta?
Já acabou. Desculpa. Comentários.
Adorei a piada, obrigado.
Espero que tenham gostado.
Por acaso nem vi o que é este comentário. Tiago Freitas diz 48.10. Obrigado por este momento, Luís. O que é que eu fiz nestes minutos?
Foste ver aos 48 minutos? Pois.
Tem que ver?
Tens que ver.
Vê lá aí no instante. Então.
Este episódio já é um caos. Embreça.
Deixa-me ver.
Ah, peraí, desculpa. Não, cala. Obrigado, Wilson.
Já me lembro.
Ok.
Ok, bom momento.
Foi quando voltámos atrás no tempo para fazer a transição como deve ser.
E agora alguém vai pôr obrigado aos 7 minutos por este
aos 7 minutos que falam dos 48 minutos.
No próximo episódio nós ouvimos esta parte em que se ouve a outra parte.
Ok, mais comentários. Vítor Martins disse: boas pessoal, espero que esteja tudo bem. Parabéns pela ideia das cadeiras rotativas. Algumas coisas a comentar. O carro ainda está a buzinar, Pina?
Não, o carro parou de buzinar, bolas, mas isto aqui é uma zona crítica de possíveis buzinadelas. Por isso, até eu próprio, quando tinha automóvel, neste momento não tenho, vendi-o há quase 3 anos atrás, às vezes que de manhã, tipo, pronto, estava alguém à frente e eu fazia marcha atrás a toda a força e empurrava tal qual GTA para tirar o carro de frente. Ou simplesmente entrava no carro dessa pessoa, era só abrir a porta, entrar e pôr-me a andar, porque era um carro melhor do que aquele que eu tinha, né? É assim que funciona.
São coisas que. Não, ok, isso é a tua fantasia, isso é o que tu querias fazer. Empurrar um carro com o teu carro era fixe.
Acho que eu tinha um Mitsubishi Colt 1.1, aquilo não tinha power para nada.
Não parece.
O meu carro amolgava a sair contra o outro, estás a ver? Era a única cena que acontecia. Tipo.
O teu carro é um acordeão, não sei.
Era isso.
Pina, sugestão para o nome do teu jogo, o Pintão.
Pois era o Super Chick. Eu devo dizer que o Target foi deixar um comentário bué fixe. O Target, mando já um abraço ao Target, porque ele foi com a conta da PlayStation dele ao Dreams, jogou o jogo, o Super Chick. Deixou um comentário muito giro e criou um documento na Google Drive com o feedback completo do que é aquele dos bugs que ele encontrou. Por isso, obrigado, Target, pelo. Como aquilo é limitado, o número de caracteres no feedback que podes deixar no Dreams, podes deixar muito, mas tem que ser. É como Twitter, tens de deixar um bocadinho cada vez. Eu apenas lhe respondi que realmente há algumas coisas que eu já sabia que ele apontou lá, há outras que eu nem tinha reparado, que foi fixe ele ter apontado. Por isso, obrigado, Target. Yeah, mas Pintão, Super Pinto, Pintão, ok, Pintão, talvez. Não sei, sou um brasileiro, tipo, Pintão seria o nome de uma mascote brasileira.
Yeah.
De um programa de crianças, uma cena assim.
Pintão. Terceira, pergunta existencial, e eu sinto que já respondemos a isto, mas se não respondemos, voltamos a responder. O que vai primeiro para a tigela, o leite ou os cereais?
Abraço. Já respondemos a isto, já refalámos.
Vão ouvir o episódio 57.
Certo.
Sei lá, quando é que nós falámos sobre isto. Mas claramente o Vítor não faz parte dessa geração, não viu essa temporada do Super Papo Seco.
Não.
Temos que repetir, temos que. Eu acho que legalmente só há uma resposta correta, que é os cereais entrarem primeiro.
Obviamente.
Pronto. Certo, Pina?
Certo. Bem, vamos entrar então na discussão outra vez da outra vez, que é, os cereais entram primeiro se o leite for frio, mas se eu tiver só leite, se eu tiver leite no frigorífico e for uma manhã fria, eu aqueço um bocadinho no micro-ondas, tipo 5 segundos ou 10 segundos, o leite primeiro, pois. E depois é que ponho os cereais em cima.
Pode ser a manhã mais gelada do planeta, aquele leite.
Se for,
vai diretamente.
Se for Chocapic, há o risco de, quando vou deitar leite sobre os cereais, aquele formato de concha de atirar um bocado de leite para fora.
Obviamente, mostra logo que não é até a tática mais versátil.
Nem não, por isso o leite teria de ser primeiro, exato.
Não.
Sim, é que tu, isso tu levantas... o Chocapic fica em formato de concha lá, deitas o leite, tens de ter bué cuidado, porque aquilo espirra para o outro lado.
Pois, está bem.
Se for Cheerios já não acontece, se for Muesli também não acontece.
Eu nunca vi isso acontecer com o Chocapic, man, que problema é esse?
Tu nunca foste criança?
Ele tem alguma razão.
Isso acontece?
Acontece. É raro, mas acontece.
Covinha, né? Quer dizer,
é tipo a cena clássica, vais lavar uma colher e...
Exato.
Vais lavar a louça e está uma colher que te manda água para a cozinha inteira.
Exatamente.
Obviamente que pôr leite primeiro é doente e... Aquecer leite para os cereais.
Obrigado, Luís.
Aquecer leite para os cereais ainda é mais doente. Nunca hei de perceber isso. Acho que provavelmente foi a minha opinião no episódio 57.
Estava o Diogo também presente, vocês bateram-me na cabeça até.
Eu estou com o Rui, tipo, se eu estivesse a viver no Polo Norte, eu vivia uma tigela de cereais fria, mano.
Congelado, não é? Congelado, claro que sim. Ok. Temos de perguntar aos nossos convidados de cadeira rotativa, cada um.
A namorada tem uma cena que é, ela não come. Não sei se também já falei sobre isto no podcast ou não, se somos tipo três avós senis sempre a falar de uma coisa. Mas tem uma cena que é, ela não come sopas no verão e não come saladas apenas no inverno. E também não come gelado no inverno. Tem mesmo a cena de vou comprar, tipo, guardo certos tipos de comidas para, dependendo da temperatura que está lá fora.
E chás?
No verão não bebo.
Ok.
Portanto,
isso eu percebo. É que essa é de todas, é aquela que eu...
Eu não, isto é uma causa de discussão quase diariamente.
Mas comer uma sopa? Não! Pronto.
Mais notícias em direto.
Próximo bloco, manda vir.
O Portal on Switch.
Mas o...
É o que eu estou a ler aqui, eu não estou a ver o vídeo.
Só um Portal? Dois Portals?
Portal. Um Portal.
Um Portal, ok.
Um Portal especial, não me digas que é uma coisa nova.
Não sei, só diz aqui...
Não deve ser nova. Eles nunca Portal, anunciaram.
Será que este gajo está a gozar? Eu estou a ler o thread do Eurogamer e o gajo está-se a passar. Diz, estão a sair cenas com muito bom aspecto e cenas bué fixe. Mas ele goza também um bocado. Por isso...
Ok, isto que nós precisamos de uma fonte fidedigna, man.
É, tem que saltar para outra fonte. Wii Sports, para Switch.
Uau! Okay. Olha que fixe, isso faz todo o sentido do mundo, man.
Ok.
Sim, eu sei porque é que tivemos o One to Switch.
O One to Switch, aquela porcaria. Jorge Vieira, o que é que foi aquela cena, pá?
Pedrito 484 diz: boas, meus caros, antes da minha pergunta filosófica, deixo as minhas boas-vindas aos 4 novos hosts deste podcast. Relativamente ao futuro da Nintendo, uma vez que não haverá Switch 4K, irá a próxima consola da Nintendo ser retrocompatível com os jogos da Switch?
Sim. Estou super confiante nisso.
Eu acho que nos dias de hoje seria estranho não trazer retrocompatibilidade com a consola anterior, né?
A Nintendo faz sempre esta cena que é, lança duas consolas seguidas em que têm retrocompatibilidade, tipo a NES e a SNES, certo? Não tenho enganado, para não? O único que não teve, se não me engano, é a Nintendo.
Espera, a SNES não tem retrocompatibilidade com a NES.
Então foi a partir de uma certa altura, okay. mas a GameCube com a Wii tinha, a Wii com a Wii U.
Sim.
E depois quando veio a Switch, de repente, não foi possível. Mas eu acho que a maneira como esta consola vende, eles lançam uma consola melhor, que faz estes jogos correrem melhor.
Sim, é isso que eu acho que vai acontecer.
Tem de manter a tecnologia basicamente dos cartridge things, né?
Yeah. Sim. É, mas eles fizeram isso já duas ou três vezes antes. Yeah. Fizeram com a GameCube para a Wii, fizeram com a DS ali, ali os cartuchos do Game Boy. Entretanto, novas notícias. SD Gundam Battle Alliance.
Ok.
Clonoa!
Clonoa!
O 1 e o 2 vêm para a Nintendo Switch. No dia 8 de julho.
Uau, ok, man. Isso é lindo.
Mais um, parem lá. Um jogo da Disney. The Ultimate Disney and Pixar Racer. O que é isto? Disney Speedstorm.
Ok, um kart, mas como
Disney
é um kart.
Speedstorm. Isso não
é, parece o Mario Kart com bonecos da Disney.
Ok.
E eu tenho que parar de ver isto. Vamos voltar. Ok, já continuo. Já olho para aqui outra vez.
Já voltamos.
Bora falar sobre os jogos que jogamos esta semana. Se tiverem comentários a deixar, façam como estes todos que deixaram. Já agora obrigado ao Pedrito e a todos os outros. Mandem coisas x para superpapos@gmail.com se quiserem. E pá, sobretudo correções e perguntas filosóficas é o que mais queremos. Bora falar sobre os jogos que jogámos. Estou muito curioso em relação ao Rui e à sua experiência com o Pokémon, para trocarmos aqui umas palavras.
Yeah.
Tu foste à Áustria,
não
é?
Não, França.
Lá perto.
Obrigado por lembrares de mim.
Eu sei que o Rui.
Eu ouvi o último episódio. Eu ouço. Ele supostamente disse que foi, não sei, viajar. Não sabemos bem se é peto ou não. É tipo.
Não sei, eu tenho sempre dúvidas.
Um país qualquer, não interessa.
Lá para fora. Tu estiveste a jogar Pokémon Arceus. E tal como eu.
Eu ouvi-vos a batalhar com o nome. Eu acho que é Arceus.
Arceus?
Sim, acho que sim.
Peraí, tu achas que é o quê?
Arceus.
Arceus.
É que também pode ser Arceus.
Arceus, não.
Arceus, Arceus.
Isso é o primo afastado do Atreus, né? Do Dune.
Vai aparecer no Ragnarok agora.
Sim.
Então, foi o teu jogo de viagem? O que é que achaste?
Foi o meu jogo de viagem. É qualquer coisa, é um bocado difícil de explicar, porque tem dos piores primeiras horas que eu já vi no jogo.
Eu aceitei bastante bem.
Eu não sei, eu se calhar era da viagem, foi de ter dormido pouco, pá, não sei, eu estava a morrer de sono. Eu não consigo dormir em aviões, não consigo dormir em autocarros, comboios, carros, não interessa. Eu não consigo dormir nestas situações. E eu estava a morrer de sono, eu tive que parar, eu tive mesmo que, tipo, pá, seguir para outra coisa, tipo, acho que fui ver um filme, era bom. E porque, pá, eu não sei, a apresentação do jogo é das cenas, eu já não consigo lidar com aquele jogo em 2021 nesse aspecto. Então é tipo, pá, as animações são péssimas, eles a falar uns com os outros tem algum diálogo interessante, mas é assim uma coisa sem vida nenhuma. O jogo em si, quando de facto passado uma hora ou uma hora e meia te deixam efetivamente jogar o jogo como deve ser, antes de estar ali com os tutoriais pequenos, etc. O jogo é divertido e é diferente, e é um pouco aquela ideia que sempre se teve um pouco em relação ao Pokémon. O lado frustrante é que, pá, é um jogo um bocado feio, é um jogo que corre mal. Tem boas ideias que claramente eu acho que foram, parece-me, um bocado apressadas, tipo, pá, sei lá, às vezes estás a batalhar com pokémons no meio da erva e é tipo, tu não estás a ver nada, é tipo, não se está a passar nada, eles estão debaixo da erva, é tipo, cria um efeito visual qualquer que me permita ver alguma coisa, tipo, não sei. Então, assim, é um jogo um bocado frustrante, porque é o IP de entretenimento mais rentável de sempre. Esqueçam Marvel, esqueçam Star Wars, é tipo, sempre foi Pokémon. Estes gajos têm rios de dinheiro e eu não sei porque é que eles não fazem um jogo mais forte,
carinho.
Com mais carinho, é isso. Mas há coisas muito boas aqui. É a primeira vez que eu estou super entusiasmado em jogar um Pokémon nesse tempo. Só que...
Acho que eu estou a curtir e vou acabar, mas. É pelo menos um bom primeiro passo para desbloquearem finalmente, tipo...
O meu receio é que este jogo já está a vender tanto.
É que depois repitam esta merda.
É que eles vão fazer o mesmo jogo outra vez. Eles vão, a razão pela qual este jogo é passado para aí 100 anos no passado, que não faz sentido nenhum, é só porque não querem ter. Tudo é planícies. É tudo vazio. É a razão pelo principal design para aquilo ser passado no passado, que é para não ter que haver tipo, imensas estruturas no caminho, etc. E é uma pena, porque aqui, este mesmo jogo, estas mesmas mecânicas, a ideia de poderes andar de um lado para o outro enquanto os Pokémon estão a lutar, é fixe. São frescas, são boas ideias. E é o mesmo jogo de Pokémon com um twist, e o twist é bom. Mas é frustrante no mesmo sentido, e é tipo, eu percebo as críticas, é a maior empresa de sempre, se for preciso, tem rios de dinheiro, e recusam-se a fazer um jogo que, pá, que sequer corra bem, ele não corre bem.
Eu li a do Digital Foundry, li um bocadinho por alto a review deles, e acho que aquilo era mesmo horrível. Acontecia pop-ups tipo estranhos de geometria e muita má qualidade.
O pessoal também estava a comentar bem que as rochas são todas, e há texturas roxas, não se percebe raio.
É nos limites de quando tu estás a andar à volta de uma rocha, tu nos limites vais vendo uma cena roxa, é esquisito.
É estranho. É verdade, o jogo vai sempre viver aí no meio termo entre o fixe e o deprimente.
É só porque dá para fazer melhor.
Este
mesmo jogo, esta mesma ideia, dá para fazer tão melhores. E é pena. Mas no entanto, eu acho que na mesma que é. Pá, para quem gosta de Pokémon já está a jogar o jogo. Não estou a recomendar a ninguém, né? Mas é a primeira vez em mesmo muito tempo que eu estou entusiasmado com. Dá para explorar, sinto que explorar é fixe esse aspecto.
E eu também estou. Pá, aquilo tem milhões de sidequests, é quase too much. Há uma cena que eu por acaso estou a achar piada no jogo: é que o jogo tem muitas. Muitas ideias, até bastante inteligentes, de. Como é que se diz? User friendliness ou de. Não estou a arranjar uma UI, palavra, né? Não é isso, também, mas pá, cenas como, por exemplo, tu podes fazer craft de pokebolas em qualquer sítio que tu estejas. Podes, quando tu tens que viajar para um sítio, quase que podes só clicar no mapa e clicar para onde é que tu vais. Facilitam-te muito a viagem rápida. Estás a falar com uma personagem e a personagem diz-te, queres ir para a aldeia? Sim, vais logo. Quando tu tens um cavalo ou uns pokémons sobre os quais tu podes andar.
Mount, sim.
É basicamente carregar num botão e ele aparece por baixo de ti. Não é aquela cena de tens de tocar uma flauta ou assobiar e esperar que o Pokémon apareça, e depois ele ignora-te e anda mais tempo, e depois tens que ir atrás dele. E que é tipo o Red Dead, que o cavalo anda demasiado e depois tens que ir atrás dele, caraças. É mesmo, carregas num botão e aparece-te um Pokémon por baixo, tipo, magicamente. Ou seja, são coisas muito... Tentar tornar-te o mais confortável possível. Parece que...
Eles sabem que jogo é que fizeram. Eles sabem que fizeram um jogo com 200 e tal pokémons, em que há pessoal que vai querer fazer aquilo tudo e completar a Pokédex, que é tipo, deve ser uma tarefa tipo absurda. Eles ajudam no resto do processo. Acaba por ser um jogo relativamente fácil de entrar e de permitir fazer aquilo que tu queres fazer, que é estares no meio de... no meio do nada apanhar pokémons. É divertido. Essa parte é boa.
De resto, eu posso falar de outro jogo, mas antes de dizer-vos, que perguntar-vos se sabiam que é possível existir o jogo perfeito.
Mas ele já existe.
Ele já existe, chama-se Metal Gear Solid.
Não, até há um ou dois dias, até há um dia atrás, não existia o jogo perfeito.
É um jogo de skate, é o Wally Wally.
O Paparazzi era o Goaty.
Não, mas assim era. Esse era só hype desmesurado. Agora eu peguei no jogo e estou apaixonado por um pedaço de software, por um jogo. Ok, estou. esquece o meu filho, esquece a minha namorada, esquece a minha mãe, toda a gente à minha volta. Uhum. Eu quero-me casar com um jogo chamado Holy Holy World.
Yeah.
Absolutamente incrível. Saiu dia 8 de fevereiro. Comecei a ficar com o bué hype. Eu até comprei, 2 horas antes de ele sair, o jogo. Comprei a edição mais cara, em vez de 30€, comprei a de 42. Ok,
esse hype estava mesmo grande.
Esse hype. Desculpa. Porque essa edição Red, ou a edição mais cara, dá-te mais níveis que vão sair. Eles prometem dois conjuntos de níveis que vão sair, sei lá, em duas partes deste ano, tipo no verão e no outono.
Season Pass, né?
É tipo isso, e recebes mais personagens e fatos e níveis, sobretudo os níveis é que me interessam.
Uhum.
Epá, e eu joguei logo bastante, logo no dia em que saiu, e é incrível. Na outra palavra para descrever este jogo, eu já acabei o primeiro mundo. Bem, para quem não sabe o que é o Holy Holy World, é um side-scroller de skate. Já havia o Holy Holy 1 e o Holy Holy 2. Eu só joguei o 2, porque saiu na Game Pass há bastante tempo.
Já gostavas na altura?
No Game Pass, não. No Plus. Sim, gostei bastante. Aliás, fiquei bastante viciado. Foi o mesmo jogo de podcast. Estava constantemente ali a tentar refazer os níveis para conseguir várias estrelas. Na altura, o jogo tinha assim um look... não vou dizer 8-bit, mas pronto, assim, pixel com muita... Na verdade, muita pouca personalidade. E um bocado genérico. E agora saiu este, que parece mesmo uma junção do Holy Holy antigo com Adventure Time. Todas as personagens, o design delas, a maneira como elas se vestem. Tu podes vestir a tua personagem de 21 mil maneiras. Tens bué de fatos, estás constantemente... a desbloquear roupa e skates e rodas, etc, etc. Pá, e o gameplay continua a ser Holy Holy, tipo, de lado tens que a andar muito rápido, fazer truques, chegar ao fim, e depois cada nível tem vários objetivos, mini objetivos extra, daqueles tipo, há uns balões espalhados pelo nível, tenta arrebentar todos os balões. Tenta fazer um kickflip à frente da plateia no início do nível. Então não é só acabar, tens estes mini desafios todos. E pá, eu acabei o primeiro mundo e nem quis avançar para o segundo. Basicamente fui refazer os níveis todos para conseguir logo todos esses mini desafios extra. Pá, e eu acho que é mesmo... Pronto, obviamente que isto é um exagero perfeito, mas para mim está tipo, tá tudo no sítio. Tudo o que eu quero ali está no sítio. Tem skates... Tem jogabilidade.
Não tem barcos?
Não tem barcos, estão bem longe os barcos. O gameplay é muito bom, é super fluido, bué da fixe fazer truques, sabe bué da bem, fazer grinds pelo nível todo, alta velocidade. Isso, o aspecto tem bué personalidade, o jogo tem. O aspecto está muito fixe. Bué colorido. É o que eu queria um bocadinho sentir com. Fiquei um bocadinho desiludido com o Blitz, que em termos de aspecto é absolutamente incrível, adoro aquela arte, mas depois o gameplay não me conquistou muito. Pá, e esta é mesmo uma cena que eu adoro jogar aquilo, apetece-me mesmo fazer tudo e todos os desafios imagináveis, e portanto quero bem jogar mais níveis daqui a uns tempos. Okay. E pá, não consigo. Boa. Não. Incrível, Holy Holy World, incrível. Pai, tudo ali.
Agora até eu estou com vontade.
Foda-se.
Uau. Eu não, eu nem pouco mais ou menos.
Pá, é preciso gostar daquilo, né?
Eu experimentei tinha sido o Holy Holy e as outras versões antigas. Eu experimentei um, achei piada, mas.
Pá, é um bocado mais do mesmo, mas agora eu acho que mais refinado e com mais personalidade, honestamente.
Agora que tu dizes que o Holy Holy 2 tinha dado na PS Plus, é de espreitar se tenho isso ou não, porque não me lembro.
Se calhar é muito provável que tenhas. Bem, em termos de gameplay é muito parecido com esse, mas com o aspecto visual isto tudo ganha um bocadinho de vida, na verdade.
Sim, mas é só para... Eu não vou fazer como tu, em que vou logo comprar a versão Red,
quando tiver a 5€, o Rui vai lá buscar.
Mas se eu tenho um disponível, jogo, vejo se me interessa e depois pondero para o World.
A cena... Várias frustrações ao sair este jogo é... A angústia de pensar que vem para o Game Pass no mesmo dia de lançamento.
Porque pode acontecer, não
é? E eu a pensar, foda-se, mas se viesse para o Game Pass já tinham dito, caraças. Às vezes um bocado.
Às vezes, yeah. Yeah, às vezes é mesmo no dia.
Mas é possível que venha tipo daqui a um mês, na verdade.
Ah, não, isto é jogo que eu estou a ver no Game Pass, tipo na
boca. Yeah. Consigo imaginar que isso aconteça. A minha segunda frustração é que isto é o mesmo joguinho que eu adorava ter físico, tipo uma capinha bonita com esta arte.
Mas não saiu, certo?
Não, não saiu e não sei se alguma vez sairá. Não, talvez saia, pode ser tipo o Cadence of Hyrule que sai passado uns meses em físico. Yeah.
Ah, tens montes de pequenas editoras que fazem as versões de jogos. Yeah. Yeah, em caixa, se calhar é bem provável que saia.
Yeah, não sei.
Fica
se volta
um bocadinho mais caro.
Não sei. Sim. Se volta a comprar, mas gostava bem de ter isto na coleção, na verdade.
Yeah.
É isso, Holy Holy World, recomendo imenso. E vocês? Mais, aliás, o Rui, não sei se jogou mais alguma coisa.
Já falou.
Mas eu por acaso, tinha um jogo que gostava de jogar, eu gostava de falar.
Sim.
Mas eu vou tentar ser rápido.
Tentar.
Eu disse tentar, não disse conseguir. Mas há uns podcasts atrás estava a pedir recomendações e houve duas pessoas que me ajudaram.
Ok.
Uma foi o Target, shout out ao Target outra vez, que fez uma recomendação, que foi o Toem, que é aquele jogo preto e branco com visão isométrica, é assim que se diz, em que tiramos fotografias, basicamente. E também shout-out ao Gonçalo, que mandou-me DM com pai 5 recomendações e tinham todas excelente aspecto, mas eu fui para esta primeiro. Mas o Toem foi assim, foi uma paixão muito próxima do Holy Holy World para ti. Porque pá, assim que comecei o jogo percebi, tipo, pá, eu estou nas nuvens, este jogo é
bom. Yeah, yeah.
É super chill, é tipo, as personagens têm todas imensa personalidade. São pequenos, eu vou dizer dioramas, à falta de melhor expressão, mas cada zona é assim um pequeno diorama em que podemos andar com a câmera de um lado para o outro, mas todas as personagens são 2D, e basicamente temos que ir de sítio a sítio, mas para podermos ir de viagem no autocarro temos que ter stamps, e para ter stamps temos que ajudar as pessoas daquele sítio. Então, basicamente, vais falando com uma pessoa, recebes uns objetivos, alguns óbvios, outros mais crípticos, e vais andando aí a falar com o pessoal e a tirar fotografias, e pá, o jogo está cheio de... pá, é bonito, é mesmo cozy, é tipo, não há outra maneira de dizer, é tipo, não consegui... pá, então é um jogo relativamente pequeno, isso é tipo, diria que 3 horas no máximo... cheguei a platinar e tudo, porque também era tão fácil a seguir a fazer isso no final do jogo. E é, pá, é bonito, foi mesmo, curti mesmo, pué.
Nice.
Até tenho pena não o ter jogado mais cedo, porque ele saiu o ano passado, acho que a meio do ano, assim, uma cena, e ele sempre teve o meu olho, mas pá, mesmo fixe, não podia recomendar mais, curti bué.
Nice. 3 horinhas, fiz. Não sabia que era tão curtinho, mas fiz.
Eu diria por aí, pareceu-me ser por aí, não tenho a certeza, okay. Mas pareceu-me.
Pina.
Eu, antes de eu dizer o meu jogo, terminou o Nintendo Direct, vou-vos dizer as últimas notícias do Nintendo Direct.
Anda. Ok, então, já acabou, não é?
Já acabou mesmo agora. O Wii Sports vai se chamar Nintendo Switch Sports e sai no dia 29/4. Há um online playtest em fevereiro de 18 a 20.
Okay.
Traz bowling, ténis, shambara, não sei o que é shambara.
Yeah.
Futebol, voleibol e badminton.
Ok.
Ok? E tem bom aspecto.
Peraí,
e
mas, isto é o mesmo jogo da Wii.
É uma nova versão, seria o Wii Sports eles, 3 assim, ou coisa
a Wii
que vale.
Usava os. Como é que se chamam os bonecos?
Os Mi's, tem os Mi's diferentes,
pois,
não são os mesmos.
É. Eu não estou a ver eles a usar os Mi's novamente.
Não, é outra coisa.
Então, mas, tem, que parece... mas tem o ténis?
Eu vou ler outra vez: ténis, bowling, shambara, futebol, voleibol e badminton.
Ténis era o jogo ali dentro. Que...
pronto, faz uso dos Joy-Cons, que são uma evolução daqueles originais, estão muito melhores do que eram a nível de precisão, os originais da Wii e do Wiimote Plus. E pelos vistos faz uso também de mais qualquer coisa. Eu não vi aqui o trailer, mas há mais acessórios.
Ok.
Para o Luís, Taiko no Tatsujin Rhythm Festival.
Ok, uma sequela.
Ok, vais poder novamente jogar sincronizado.
Boa, com a minha bateria, já. Yeah.
Uh-huh. Depois, há um RPG chamado Live Alive, que parece ter um aspecto engraçado.
Ok.
Sabes o
tem
que
um H... Não estou a ver.
Ok.
Ok. A seguir... Isto é muito bom, este direto. Isto tem montes de cenas.
40 minutos, a bifi.
Cuphead DLC.
Ok, sim.
Uhum.
Um update para o Metroid Dread.
Uhum.
Um update,
não sei o que é que traz.
Ok, está bem.
Ok. Boss Rush Mode, Rookie Mode, mais umas coisas. Para a Nintendo Online, hoje,
oh.
Earthbound.
Ok, mas... Ok, está bem, está bem.
E Earthbound Beginnings.
Ok, os dois, está bem. Nada de 3, okay. Então, é isso.
Nada.
Continua a saga. Ok.
Bué de jogos, este Lego Brawls.
Esta era a altura certa para estes gajos.
Ok. Lego Bué Portes, há aqui uma lista gigante: Lego Brawls, Two Point Campus, Zombie Army 4 e mais uma bocada deles. Mario Kart 8 Deluxe DLC com 48 pistas.
Aqueles gajos nunca vão fazer 9,
yeah. Yeah. Nunca.
Nunca. Esta piada eu já ouvi várias vezes, mas é tipo, eles vão virar o 8 ao contrário e vai ficar um infinito. É tipo,
yeah, yeah.
Já era, nós é que estávamos a segurar na caixa, yes, da maneira errada.
É só isso.
Yeah. E há um último jogo que eles deixaram para o fim. Agora.
Ai, que bullshit que isto já foi.
Conseguimos
este.
Adivinhar, não?
Se calhar não.
Não. Claro que não, caralho.
Okay,
se calhar não.
Bayonetta 3.
Siphon Filter.
É um 3. É um 3.
É um 3. Siphon Filter é da Sony. Acho que é um.
Eu sei,
um,
sei.
É um 3. É o, eu não vos vou deixar a sofrer.
É um
3?
Pera.
É um 3. Queres tentar?
É o Bayonetta?
Não, Bayonetta não, não é. Pera, é um 3. É um. É, pronto, é mesmo Nintendo de Nintendo, não é third party?
Não, isto é third party. Isto, não, isto, não é, isto é da Nintendo?
Ok, curioso.
Não sei, man. Curioso. Resident Evil 3.
Ah pá, não é nada de Resident Evil 3.
Breath of the Wild 3.
Não, isso era a ideia que eu tinha falado uma vez com o Diogo, que era o Crime no Hotel Lisboa não tinha uma sequela, era logo o 3.
Yeah, yeah.
E era uma prequela da sequela, era tipo, já tinha saído o 2, mas o jogo passava-se...
Uma
pre-sequel, exatamente. Passava-se no futuro, onde já tinha saído o 2, mas... Enfim, cena parva, não interessa.
Mas pronto, é Half-Life então, não é? É o Half-Life
3. Não é Half-Life. Vá lá, é o Xenoblade Chronicles 3.
Ah,
ou Xenoblade Chronicles,
isso é Nintendo,
se quiserem.
Isso é Nintendo.
Isto é Nintendo, ok. Yeah, não queria fazer grande cena acerca disto.
Tem imensos fãs, aposto que ficou, muita gente ficou contente.
De certeza. Há aqui bué de jogos.
Onde é que está o meu Mario Odyssey 2?
Podes crer, mesmo.
O jogo, o trailer do Kirby é bué de engraçado. O gajo engole um carro.
Ah,
ok. E o carro funciona, não digo mais, pois vocês veem. E é isso, terminou. Ou seja, vou saltar
que
para
bullshit.
O jogo que ando a jogar. Não, então fui fixe,
parece,
man. Qual
parece bullshit? Ok, parece.
Pá, mas então não está fixe. Sai em 2022, mano.
Caguei no Breath of the
não
Wild, ninguém quer saber
estamos
desse jogo.
Estamos no ano
de
lançamento desse jogo,
não vai
caralho.
Sair, não vai sair.
Man,
pois, isso é o que eu acho também. Adiante.
Tens um final. Tens um front mission. Tens o Earthbound.
Eu nunca ouvi esse termo na minha vida, sem ser neste momento.
Estás a dizer coisas que são autêntico de gibberismo.
Yeah, eu nunca ouvi essas duas palavras juntas na minha vida.
Yeah, ok, pronto, whatever. Ora bem, do meu lado, o que é que andei a jogar?
Se fosse Earthworm Jim, isso era outra coisa.
Olha, Earthbound Jim. Seria uma versão americana do jogo americano. Em vez de ser Mother, era Earth Jim.
Earthbound Jim. Então, Earthbound Pina, o que é que tu jogaste?
Super recomendado, super contente com esta merda. Narita Boy.
Ah,
Narita
yeah.
Boy, eu já tinha na minha lista de desejos há algum tempo. Depois comprei no Natal, mas depois não tive tempo para pegar. O Narita Boy é de uma equipa espanhola chamada Studio Koba e foi publicado pela Team 17. E o Narita Boy é um jogo 2D pixel art, mas cheio de filtros, cheio de cenas, e tu basicamente és um guerreiro tecnológico que entra no mundo digital e impunhas a Technosword e tens que lutar no Digital Kingdom e salvá-lo dos Stalins. Então é uma cena muito meta em que há um criador de videojogos que criou este universo a um criador de software, ainda não percebi bem porque ainda estou a jogar, e tu tens de, tipo, as criações dele, há umas criações que se viraram contra eles nesse universo, muito à Tron, uma cena muito à Tron, em que tu entras lá dentro.
Não esperava isto, estou surpreendido.
E tem bué cenas, tipo, há bué religião dentro do jogo, mas digital, eletrónica, de malta a rezar a cenas digitais. Há, tipo, há cavalos que são, tipo, parece um veado, mas depois tem um Mac old school dos anos 80 na cabeça. Tem bué de efeitos, bué de giros, que é uma mistura de retro com cenas novas. A jogabilidade é muito boa, gosto bastante dos combates. É um jogo de lado, 2D, não é Metroidvania, é muito meio plataforma.
Engraçado.
Não tem muito...
Eu estava a pensar que era outro jogo.
Eu também. Eu quando vi o trailer, ok, eu gosto do aspecto, mas não sei se vou gostar disto.
É que eu ainda há bocado disse assim: ah,
eu gosto bem disto.
Tron,
isto é...
Mencionaste Tron e eu fiquei tipo: ah, ok, não estava à espera. Eu fui ver e a imagem é um rip-off de póster do Tron.
Tipo, exatamente.
Exatamente igual. Eu, ah, ok, este não é o jogo que eu estava à espera.
É muito fixe, está muito giro, muito bem feitinho. Super porreiro, acho que teve em promoção na PlayStation, comprei na PlayStation.
Okay.
E está na Xbox e está para PC. Não vejo aqui PC, acho que é só PlayStation e Xbox. Super recomendado se gostam destes tipos de coisas.
Isto
Narita
é
Boy,
sorte.
Muito, muito fixe. O Diogo vai adorar isto. Ok, sim, estou aqui a ler o resumo. Porque eu, como comprei digital, não tenho a caixa, com a parte de trás da caixa a dizer o que é. Então, isto passa nos anos 80, o criador, um gênio na sua altura, criou um videojogo para uma consola chamado Narita One. With this flagship being a game called Narita Boy. E depois o Narita Boy é o The One, o Neo lá do sítio, que somos nós que entramos no jogo e vamos salvar aquela porcaria. Super fixe, estou a adorar. Não tenho muito a dizer, o jogo é 2D, corre bem, não tem problemas técnicos nem nada, é rápido, tem os gráficos mesmo fixe. Joguem.
Jogamos todos jogos perfeitos, é o que interessa.
Fogo, está a ser uma semana
grande
incrível.
Semana, pá, grande semana.
É, uma grande semana.
Nice, mais algum, Pina?
A menção é que no Dreams joguei alguns jogos interessantes que saíram, o meu jogo que está a começar a ser mencionado e está algumas playlists da malta lá dentro do Dreams, que é porreiro. Tenho tido feedback bué porreiro de malta a ajudar a que encontrou algumas coisinhas para melhorar, por isso tenho saltado muito para o Dreams e feito aquilo que eu fazia o ano passado, pá, há um ano atrás, que era ao domingo de manhã ou sábado de manhã jogar uma série tipo YouTube, saltar, jogar bué pequenas demos, experimentar bué de jogos. E é uma experiência sempre impecável no Dreams.
Fixe.
Por isso, para já é isso.
Cool. Vamos passar para as notícias, não há particularmente muitas esta semana.
Não. Foi meio a gozar, mas eu lembro-me de...
Não temos aqui no nosso documento, mas se te lembrares de alguma, estás à vontade. Primeiro, inteligência artificial do Gran Turismo. Queres falar sobre isto, Pina?
Quero falar, sim senhor. Ora bem, a Sony esta semana falou sobre o que eles chamaram-lhe o Gran Turismo Sophie. Foi o nome que deram a Sophie à inteligência artificial deles, que não é uma inteligência artificial clássica de videojogos. Só para quem nos está a ouvir e que não sabe, no Street Fighter, no Gran Turismo, no Forza Motorsport, no Halo, seja o que for, a inteligência artificial é feita do topo para baixo, ou seja, é baseada em regras que já existem no jogo e simplesmente são uma espécie de, se acontecer isto,
fazem
aí faz aquilo, se acontecer, pronto, está scriptado. Uma AI neuronal, a sério, é uma AI que aprende raiz, tal como o clássico Deep Blue que aprendeu a jogar xadrez, ou as AIs que aprendem a jogar outro tipo de jogos, em que vão aprendendo a jogar cada vez mais. Aqui esta AI é um bocadinho mais complexa, porque ao contrário de um jogo como o xadrez, que é possível memorizar jogadas, aqui aprender, dar uma inteligência artificial, aprender a conduzir um carro, neste caso digital, é um bocadinho mais complicado. Eles passaram 2 anos a ensinar e a aprender a jogar cada vez melhor, e fizeram o ano passado, pelo visto, pela primeira, está a ser esta semana, mostraram pelo primeiro dos vídeos que eu estive a ver, fiquei muito impressionado com aquilo, as AIs a jogarem, 4 AIs, ao mesmo tempo contra 4 jogadores reais, e é impressionante ver que não só parecem humanos, fazem uns erros lá pelo meio, levam penalizações, como quando estão sozinhas a fazer o melhor tempo possível, fazem coisas estranhas como, e conseguem o melhor tempo, que é travarem na erva, ou usarem a erva fora da pista um bocadinho e a areia para travar, que é bué perigoso porque o carro pode derrapar e despistar-se, para travar mais rápido, para fazer melhor as curvas, para entrar nas curvas mais rapidamente.
Okay.
E a tomarem algumas entradas de curvas um bocadinho diferentes dos jogadores humanos, mas é muito engraçado vê-los a jogar com humanos. É uma coisa mesmo assombrosa estar a ver aquilo a funcionar. De dizer que estas AIs não correm neste momento na PlayStation 5 ou na 4, portanto, okay, isto foi feito a correr para a PlayStation 4 com o GT Sport, corria em computadores que controlavam os carros que estavam na PlayStation 4. E é espetacular ver isto. O Kazunori Yamauchi, o criador do Gran Turismo, já anunciou que eles vão trazer isto para a PlayStation 5, por isso devem conseguir pôr a correr dentro da PlayStation 5 de alguma forma, ou por servidores externos, não sei. Mas a ideia é funcionarem como se fossem um jogador a sério online a competir com o resto da malta, e usarem isto, obviamente, para... Isto é uma coisa, é um departamento à parte da Sony que está a investigar isto, eles podem usar isto para mil e uma outras aplicações, mas para já está a ser usado, a Sophie está a ser usado no Gran Turismo, e os vídeos são mesmo muito engraçados de ver.
Fixe? Ok.
Yeah.
Eu tenho que dizer uma coisa. Eu não sei se foi o Pina que olhou para isto e pensou: ah, que esta merda, que é para isto. Se foi, escapou, mas foi anunciado um remaster do Chrono Cross e ninguém me diz nada.
Aonde?
No Nintendo Direct, meu.
Já acabou, man. Será que foi tipo um momento daqueles: ah, temos mais uma coisa?
Isto para mim é monumental, este jogo.
Claro que é. Isto é muito bom, mas onde é que isso... Não, eu não vejo aqui em lado nenhum. Onde é que estás a ver isso?
Estou num site legit de notícias, portanto, e estou a olhar para um trailer.
Damn.
Ele existe. Chama-se okay. Chrono Cross The Radical Dreamers Edition.
Ok.
Os sonhadores radicais.
Será que foi fora do Nintendo Direct e alguém
não
anunciou?
Sei, se calhar.
Ok.
Mas isto é incrível.
Ok. Ok, claro que é. Yeah, ok, agora deixaste-me aqui com o coração nas mãos, Rui. Ok, pronto.
Mais artigo sobre no TechSAP.pt, artigo de videojogos em Portugal. O que é isto, Pina?
Ora bem, o TechSAP.pt fez um artigo bué da grande, super detalhado, sobre a indústria de videojogos de Portugal, com várias entrevistas em vários campos, ou seja, empresas que fazem videojogos como a Lockwood Publishing, como nós trabalhamos em mobile, outras empresas como a NerdMonkeys, que estão um bocadinho mais com o Diogo a distribuir-se pela parte de publicação, o caso da Miniclip, o que aconteceu com a Saber, que comprou o Big Moon no Porto, enfim, uma cena que atravessa o espectro de empresas que temos em Portugal. E os meus factos não parvos hoje são exatamente sobre esses números que eles lá têm.
Okay.
Posso saltar já para esses factos não parvos e regressamos às notícias? Sim?
Sim, podes já dizer os factos não parvos, diz lá.
Então, para terem uma ideia, em 2021, a nível mundial, faturou-se nos videojogos 175,8 mil milhões de dólares. Okay? Em Portugal, em 2018, portanto 175 bilhões, se quiserem ser americanos. Em Portugal, em 2018, que são os últimos dados que temos, oficiais, faturou-se 256 milhões de euros.
Okay?
Para terem uma ideia, isto é muito bom, porque há 5 ou 10 anos atrás, nem pouco mais ou menos, estava aqui. Okay. Eu não tenho dados, mas
pois eu
não existia.
Pois, não tenho noção, realmente.
É. Entre 2016 e 2019, segundo o Atlas dos Videojogos, que é uma publicação que saiu em 2020, produziram-se no país mais de 70 videojogos, e 28 deles em 2019, sendo a maioria para PC e mobile. Cerca de 40% destes títulos alcançaram lucros, que é também interessante saber, eu não fazia a mínima ideia. Concluiu-se também que, pelos vistos, a maior parte das empresas que já trabalham cá são de média dimensão e terão entre 10 e 50 colaboradores. A média de 14 pessoas por estúdio, sendo destacar que 20% dos projetos já terão mais de 50 colaboradores. Caso da Miniclip, que tem mais de 300 em Portugal, nos escritórios deles. Mais interessante ainda, e para terminar, estes factos não parvos, que vieram, e alguns eu já sabia, já tinha lido o Atlas e os videojogos. Os dados mais recentes do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior mostram que no último ano letivo inscreveram-se pela primeira vez nos 14 cursos relacionados com videojogos, onde se incluem cursos técnicos, superiores profissionais, licenciaturas e mestrados, cerca de 430 alunos. A esta oferta é preciso juntar ainda cursos de menor duração que não conferem grau e que não estão aqui. Mas 430 alunos já é
imenso.
Já é qualquer coisa, ok? Isto já são números que começam a puxar.
O Miniclip não consegue ficar com eles todos, tipo, não dá.
Não, não, não consegue. Não, não. Eu por acaso estava, anunciaram que iam contratar mais 35 pessoas este ano. Muito interessante para quem nos está a ouvir e para nós aqui. Isto é muito, são muitos bons dados, estamos a crescer e bastante. Há quem diga, mas isso é sempre aquela, isto eu já ouço isto há 20 anos. Lisboa e o Porto podem ser o próximo hub dos videojogos. E há, claro, está bem, pá, pode, mas nunca vai ser da noite para o dia, vai devagarinho. E estamos num curso, estamos numa direção interessante com, e é o que o artigo da Zapotec é interessante porque realmente aborda todos os casos diferentes, a ZPX que foi comprada pela Funcom, a Miniclip, que o estúdio em Portugal é o maior da Miniclip que existe, o que está cá, a Marmalade, o nosso caso da Lockwood Publishing, o caso da Doppio, que foi um brasileiro, o Jefferson, que já tivemos aqui no programa, que veio para Portugal, arranjou dinheiro e abriu o estúdio da Doppio. Enfim, temos muitos casos diferentes em Lisboa e no Porto e cada vez mais isto está a crescer a um ritmo bastante interessante e muito diversificado, que é muito interessante ver também.
Fixe, não.
Muito contente.
Muita devida também, não sabia deste crescimento que está tão positivo. Muito bem. Rockstar anunciou o desenvolvimento do GTA 6 da maneira mais bizarra de sempre.
Yeah.
Sim.
Com um post no blog, não foi?
Yeah, era só várias coisas e tinha lá isso.
Yeah, tá, falar de várias cenas lá no meio a dizer que pronto, está em desenvolvimento.
Está a acontecer.
Yeah.
Eu não sei, ao mesmo tempo eu não sei se não é a melhor maneira, porque este jogo, quando for efetivamente anunciado, vai explodir de tal forma. Eu acho que eles simplesmente é tipo, já ouvem falar de um GTA 6 há tantos anos que é tipo, nós estamos a fazer. Agora não vai.
Eles não precisam fazer marketing. O que é que eles precisam fazer? Eles dizem GTA 6 e vendeu, perfeito, tipo, num... Yeah.
E também é a cena mais banal de se dizer no planeta Terra, porque obviamente
que
alguém está a desenvolver GTA 6 naquela empresa.
A grande diferença é que, ao contrário dos outros potenciais GTA 6 que houveram até agora, este eles devem querer que não seja cancelado. É só isso. Ou seja, isto é aquilo que já deve estar num estado aceitável, em que eles tipo, ok, é isto que vamos continuar, porque não deve ser o primeiro GTA 6 que está a ser feito. Desde 2013, já passou quase 10 anos desde o 5.
Yeah, foda-se, ridículo. Yeah. Eles mencionam, eles dizem assim numa frase, sabemos que devido à longa vida do GTA V... Mencionam o facto disto ser um tempo absurdo, não é? De vida, de longevidade deste jogo.
Devo também dizer-te que longa vida era o nome daqueles iogurtes que já deixaram de existir.
Tiveram uma vida curta, portanto.
É o facto parvo da semana.
Okay. Yeah. Vocês também bebiam Actimel quando eram...
Não.
Ok. Eu bebi Actimel a achar que de facto aquilo fazia bem ao meu sistema imunitário, como eles dizem no início.
Tu és muito suscetível.
Ela usas skip
para lá fazer relógios com a barriga e tu ficas lá.
Uau, exato. E o skip, porque realmente deixa a roupa mais branca, isto realmente, uau.
Não era o Tid,
Tid em Portugal e Tide no resto do mundo. Exato. Podiam ter traduzido para Maré.
Para Maré, olha.
Mas a Platinum Games veio dizer que os jogos que estão a planear fazer no futuro vão ser um bocadinho diferentes do que têm feito até agora. Mas eles dizem que querem ter um foco em jogos que consigam viver mais tempo, provavelmente para conseguirem mais dinheiro, né? Porque Platinum Games provavelmente não fará o dinheiro que quer com os jogos que têm feito até agora. Isto indica, se calhar, um bocadinho que estão a caminhar para aquela tendência de tentar fazer jogos as a service, né? Como serviços, coisas que consigam viver durante anos e anos online.
Sim.
Enfim, não sei se é particularmente o caminho que os fãs querem para eles, mas provavelmente não sabe.
Eu acho que é o oposto.
Eu choro lágrimas de tristeza e de dor com estas notícias.
Mas pronto. É frustrante, porque é um jogo destes da Platinum, pode ser bom.
Mas quem é que vai fazer jogos como
Tantos jogos as a service de que um bocado.
Não, mas esse é, tu, esse tu é o outro problema aqui. Os jogos de antes competiam para um período específico de tempo, era tipo Natal, etc., coisas assim do género, tipo, para basicamente serem vendidos. Atualmente é tipo, pá, é tudo que quer ficar com o teu tempo o máximo possível. É tipo, tu não, as pessoas não, ninguém quer que o pessoal deixe de jogar Fortnite ou deixe de jogar Call of Duty. Senão, é, se todos começarem a fazer isso, tipo,
yeah, é, não é viável.
Não é muito viável. Mas a Platinum sempre teve um historial de ter vários projetos ao mesmo tempo. Portanto, podem ter um destes e continuarem.
Yeah.
Os seus projetos da maneira tradicional antes, não sei, talvez.
Yeah. É sempre estranho isto, tipo,
yeah.
Há pouco tempo, agora há uma semana, olha aqui, que foi, morreu aquele, ou anunciaram que iam mandar abaixo
aquele jogo do Ubisoft que eu nem sequer sabia que existia. Não,
não sei se é esse, mas havia um Battle Royale que era o Hyperscape.
Eu não me lembro disto. Tipo,
mas é do Ubisoft esse jogo?
Acho que sim, yeah.
O Hyperscape? Não me lembro.
Acho que era o Ubisoft dizer, ah, e tal, este jogo vai acabar. Eu fico, qual? Eu estou atento à notícia.
O Hyperscape, eu cheguei a jogar o Hyperscape, experimentando aquelas cenas de, com aqueles meus amigos que não moram cá em Portugal, temos de ter sempre um jogo online. Lembro que saiu ali mais ou menos, bem, ao mesmo tempo de um jogo que eu também nunca mais ouvi falar, que era o Spellbreakers, ou uma merda assim.
Yeah.
Que era, tipo, era um Battle Royale, mas com magia e fantasia. Né? E acho que foi mais ou menos por essa altura, foi mais um Battle Royale, que passado, sei lá, um ano, ou nem sei se fez um ano, já estão a dizer que vão mandar abaixo porque não deve, pá, ninguém deve estar a jogar aquilo, basicamente. Eu lembro que eu não joguei mais aquilo porque era injogável, não, tipo, os jogadores que lá estavam eram demasiado bons, eu levava tareia, não conseguia fazer absolutamente nada, eu e os meus amigos não conseguíamos fazer um cu, portanto foi tipo, caguei para este jogo, tipo, se eu não consigo, o que é que eu estou aqui a fazer?
Yeah. Claro.
Então, pá, não sei, aquela cena de, estão todos a caminhar para o mesmo caminho, Battle Royales, Games as a Service.
Pois, eu não consigo ficar entusiasmado porque não é mesmo o meu tipo de jogo, né? Não é aquela cena que eu costumo jogar. Não quer dizer que não jogo de vez em quando um desses, mas o meu historial é tipo Fortnite, eu joguei durante um mês e meio e curti bué, só que chega uma certa altura é tipo, pá, eles até podem atirar o que quiserem, eu já estou fora, tipo, já passei para outra cena, tipo, não sou pessoa para estar a jogar sempre o mesmo jogo. Eu sei que também que não sou o mercado principal, portanto, este pessoal, estes jogos, alguns, o que vai acontecer sempre que é, alguns vão ter um sucesso tremendo, e os outros que vão tentar fazer a mesma cena vão cair por terra passado pouco tempo e caem no esquecimento.
Os jogos de batalha régia, como aqui já falámos uma vez, é algo que não nos assiste, e os JCUS, jogos como um serviço, são algo que de vez em quando funciona e outras vezes nem por isso. Varia um bocadinho. Não posso dizer que não, até porque já bebi algumas vezes e gostei dessa água, mas não, mas há alguns modelos que eu detesto desse formato. Mas é como tudo, não é? O Luís jogou uma batalha régia durante bastante tempo.
Sim, eu joguei há tempo Apex. Grande jogo.
Yeah.
Já não tenho mais notícias, Rui, tens mais alguma?
Não, eu só tenho a sensação que existe qualquer coisa, mas não deve ser nada especial, portanto.
Ok, deve ser uma porcaria de um remake qualquer de um jogo que tu gostes, da PlayStation 1.
Exato, caga aí nas minhas memórias de infância.
Eu tenho um plug antes de terminarmos. Sim, diz lá o plug. Esta caneca que eu seguro na minha mão é uma de 4. Esta tem a minha cara e tem Super Pop Sick do outro lado.
Que isto não é merch.
Não é para vender.
Exato.
Para agradecer, mandarmos todos um grande abraço ao Hélio Frazão. É. Nós mandámos fazer, felizmente o Luís e o Rui, por causa dos Covid, não nos temos encontrado. Tenho as canecas deles aqui também. E temos uma para o Hélio Frazão, que já falei com ele, que lhe vamos enviar por correio. O Diogo também tem a sua. Mas as caricaturas ficaram impecáveis, a gente andou a partilhar no Twitter e, e decidimos fazer umas canecas. Não estão à venda, são mesmo só para nós, para, para partir um, daqui a um ano ou dois e chorar. Bobby Rain. Por isso, obrigado, Hélio. És um fixe.
Muito fixe essa arte, curti bué. E também bons mimos já aparecer no Twitter. Fico sempre.
Sim.
Eu curto sempre bué dos mimos que fazem. Do podcast.
Aquele meu é no ponto.
Qual é o teu?
Eu percebi. O meu é quando eu falei da caixinha maravilha. O áudio extractor. Foi muito bem apanhado as vossas reações. Eu calculei que ia acontecer. Mas há de haver aqueles 5 ouvintes do Super Pop 5. Filipe, obrigado por estás a falar disto.
Tem piada que eu estava a ouvir e é tipo, eu estou super a bordo de tudo, mas depois entras tão no. Nas outras coisas, nas outras da cena que tem que se ligar à cena e o outro termo qualquer, e eu tipo, ok, eu já estou.
Já te perdi.
Muito fixe, chegámos ao fim, é um episódio mais curtinho que nós estamos com o tempo apertado esta semana. O Pina, tu levaste o reforço hoje, né? Parabéns.
Eu tenho aqui o braço a doer, levei a terceira vacina.
Eu também já levei de parabéns. Segunda. Não tive...
Deve-se dizer parabéns, tipo, é uma cena que foi alguém que me espetou aqui uma agulha, né? Não...
Talvez
mas obrigado,
haja,
obrigado, Luís, eu aceito,
um
aceito.
Um negacionista aqui a ouvir que não quer tomar a vacina.
Ok, obrigado.
Mas, eu também já levei, não tive absolutamente efeito secundário nenhum. Tu tiveste, não é, Rui? Tiveste... Eu na segunda. Portanto, já estou livre.
Não, eu o primeiro dia estive bem. Foi só o segundo é que... Mas acho que foi o stress, trabalho, etc. Tipo, cheguei a casa e eu estava mesmo... Tinha um bocado de febre e estava mesmo super mal. É tipo, não... Mas passou rápido.
É na boa.
E depois, para partilhar uma angústia da minha vida neste momento, é o facto de eu não saber, e acho que, na verdade, já tenho uma bela certeza, mas não saber se... O Jackass Forever vai sair ou estrear cá em Portugal.
Ah, porque já estreou fora.
Ah.
Né?
Já estreou cá lá fora e não se está a falar em absolutamente lado nenhum daquele filme que cai. Tu que estás no cinema. Okay. Para já, vai passar no Indie Lisboa?
É o filme de abertura.
O derradeiro filme indie.
Exato, o derradeiro filme indie. Yeah. Jackass. Não sei, eu acho que é daqueles filmes. Há aqueles filmes que são anunciados de ter uma estreia tipo. Pá, meses de antecedência, aqueles que é tipo no mês em que aquilo estrear ou nas duas semanas antes, tu sabes. Eu diria que vai estrear, eu acho que deve ser durante o mês de março, no máximo. É tipo,
se calhar, não é? Espero que sim. Talvez estou ainda à esperança.
Há de ser fevereiro. Fevereiro eu não contava com isso.
Olha, que eu acho que é direto para VHS. Tem que ter um feeling.
Mas olhem, com isto do Covid, tem havido muito desincronismo entre. A estreia nos Estados Unidos e a estreia em Portugal?
Não, tem aliás, há filmes em que estreou cá primeiro.
Eles mandam, aquilo é um fecheiro que eles mandam
pois
pela
rede
interna deles.
Não sei, porque raio que
já não é...
Não é, já... não é bem assim.
Vem uma bobine.
Não é bem,
não é
bem
bobine.
Assim. Não é bem assim. Eu não sei qual é que é o estúdio do Jackass, sabes? É tipo Universal.
Não sei. Não sei.
Eu sei que houve uma altura, Rui, que eles enviavam literalmente discos discos rigidos com o filme, com terabytes, em alta qualidade. Mas
o formato de exibição atual é o DCP, é o Digital Cinema Package, e é tão grande que podes receber num servidor diretamente. Mas só mesmo.
Pronto, é isso. Só mesmo quem tem.
Tipo, que eu saiba, só nós no Colombo é que tem uma cena dessas.
Ok.
Que é que tem a sala grande de IMAX. Tirando isso, pá, toda a gente, tipo, ou podes fazer download, né? É um fecheiro, apesar de tudo, é tipo, é uma pasta com fecheiros. Ou então recebes um disco, porque passam cenas pesadíssimas. Okay. Mas é por isso. Mas eu estava a pensar, eu acho que essa é Universal. Eu, se não me engano, a NOS tem os direitos de todos, tem um contrato com a Universal para ter os direitos de exibição desses filmes. Possivelmente a NOS ainda não tem um plano para libertar o
fogo.
Filme.
Como é que é, pessoal? Como é que é?
Mas agora tens alternativas, Luís. Pode sair no Netflix ou no.
Não, mas não sei. Eles estão a fazer muita.
Não sei. Eu.
Ok.
Eu diria que...
Na Disney não sai, não é? Na Disney Plus não me parece que seja
eles
assim.
Estão a falar... Há de sair mais tarde ou mais cedo. Eu só queria ver agora. Sim, sim. Mas eles estão a fazer tanto marketing de Only in Cinemas que não sei.
Eu diria que isto deve ser... Se for a nós, deve ser uma situação em que a nós ainda não sabe a altura certa. Provavelmente pode não querer baralhar este filme juntamente com os outros filmes da altura dos Oscars. Porque este é um período em que todos os filmes vão parar aos cinemas, por causa dos Oscars estarem de ter sido nomeados e agora, entretanto, há de ser a cerimónia. É possível que eles lancem isto depois da cerimónia?
Já depois dos... espero que sim. Eu estava... Porque quando tu pesquisas agora sobre Jackass Forever em Portugal, são só artigos a regurgitar... a estreia nos Estados Unidos, como se fosse a mesma estreia cá, mas obviamente depois concretamente...
Não é.
Oi, última notícia.
Ok.
Shit, agora.
Ok, não é. Não, também não é... É fixe, mas não é aquilo que vocês estão a pensar.
É tipo...
O For the Warp vai lançar na Switch este 14 de Fevereiro. E 23 de Fevereiro cá. Muito fixe.
Estou com pica. Infelizmente ainda não toquei no jogo porque eu... Não, peço desculpa, mas eu pensei, não é uma cena que eu penso logo, mas estou com pica porque
este jogo é muito fixe
em convenções, era o meu colega que foi e eu curti, portanto eu
é muito fixe. O Gonçalo fez um trabalho muito bom.
Cool, vamos nos despedir. Beijinhos a todos, obrigado Rui, obrigado Pina.
Obrigado.
Mantenham coisas estaladiça, mandem-nos mails, comentários e tudo isso. É isso. Beijinhos a todos.
Para a semana estamos com a Ana Guerra.
Ana Guerra, é verdade, vai estar connosco. Beijinhos a todos, até à próxima quinta.